Obrigado, senhora presidente Marta Suplicy, que preside esta sessão. Senhoras e senhores senadores, TV Senado, Rádio Senado, imprensa, vejo com extrema preocupação a possibilidade de o Senado vir aprovar o projeto de resolução número 72 de 2010, de autoria do nobre senador Romero Jucá, que estabelece alíquotas únicas do imposto sobre operação relativa à circulação de mercadoria. O melhor juízo, salvo o melhor juízo, o projeto contém vícios de inconstitucionalidade. Além disso, é um verdadeiro míssil contra todos os esforços de diversos estados da federação no sentido de dinamizar as economias regionais. Quem conhece a economia de Goiás e de outros estados, como no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste, principalmente Vitória do Espírito Santo e Santa Catarina, sabe do esforço dos governos estaduais para promover a industrialização e abrir novos horizontes do emprego e renda. Ao longo das últimas décadas, foi marcante a ausência de uma política federal consistente de desenvolvimento regional, capaz de incentivar o deslocamento do eixo de concentração das indústrias do Sul e Sudeste para outras regiões do Brasil. Não se pode pensar em desenvolvimento no Brasil sem a interiorização do progresso. Nesta luta, os estados mais pobres sempre estão praticando sós para saírem da condição de produtores primários e atraírem indústrias de transformação tão necessárias ao desenvolvimento regional. O caminho nesse sentido tem sido o incentivo fiscal sob diversas formas para que importantes indústrias venham para esses estados. Cito aqui, pela relevância, o exemplo de Catalão e Rio Verde. São duas cidades do interior goiano que tiveram um crescimento impressionante ao longo das últimas décadas, porque o estado ofereceu incentivos fiscais à Mitsubishi Motors, à Perdigão, para se instalarem nos respectivos municípios. E a bem da verdade, senhoras e senhores senadores, nenhum estado perdeu arrecadação nos últimos 15 anos. Todos ganharam. Anápolis, seguindo o mesmo modelo de incentivo, é a principal cidade industrial e centro logístico do Centro-Oeste brasileiro, como Porto Seco, com o Porto Seco e o Distrito Industrial. O município é o primeiro no ranking regional de competitividade e desenvolvimento, além de estar no coração da região mais desenvolvida do Centro-Oeste brasileiro, conhecida como o Eixo Goiânia-Anápolis-Brasília. Anápolis é uma forte economia voltada para a indústria de transformação automobilística, de medicamentos e de comércio atacadistas. O grande impulso da economia de Goiás veio com o programa de incentivos fiscais mediante créditos de ICM às indústrias que se instalassem em Goiás. É sempre oportuno ressaltar, nesta tribuna, que os estados têm enfrentado todas as sortes de obstáculos para atender às demandas da sociedade. Enfrentam a rigidez orçamentária e a concentração de recursos na União. De um lado, a dívida estadual impagável e a desoneração das exportações de outro. Aqui faço um parêntese para lembrarmos que o ônus que tem principalmente os municípios com educação e saúde, que é totalmente devido, imputado a eles. E os impostos que recebiam hoje estão mudando para contribuições. Há 10 anos atrás, os municípios tinham, referente à arrecadação da União, 80% eram impostos e 20% eram contribuições. Hoje nós temos 40% de contribuições e 60% de impostos. E os municípios só recebem o seu quinhão através dos impostos. Então, estão diminuindo a sua capacidade de receita e aumentando cada vez mais as suas atribuições com educação e saúde. Enfrentam a rigidez orçamentária de concentração dos recursos da União. Tudo isso aliado ao crescimento da venda direta pela internet e à redução dos recursos relativos à transferência da União deixa os estados apertados, senhora presidente. Como se não bastasse, pretende-se, com o projeto Resolução 72, acabar com as políticas de incentivos fiscais, que tanto têm ajudado a dinamizar as economias regionais, fixando populações pela geração de emprego e renda. Não se trata aqui de não querer discutir os incentivos fiscais, até porque, no processo de revisão do Pacto Federativo, esse sistema precisa ser corretamente avaliado. Mas passamos da hora de estabelecer uma política clara, com objetivos e metas definidos para promover o desenvolvimento regional. Não é justa a concentração de renda hoje existente na União. Não é justo tampouco que os recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento, um banco de fomento, continuem concentrando no Sudeste com 46%, concentrados no Sudeste com 46%. O Centro-Oeste recebe 8,5% e o Norte 4,9%. Se compararmos com os investimentos do BNDES, no Sul, de 20,2% e no Nordeste, de 14,5%, o Centro-Oeste e o Norte recebem muito menos também. Na verdade, não fossem as políticas de incentivos fiscais, diversos estados estariam condenados à estagnação econômica e à míngua. A minguada participação do PIB.
Permite uma parte, senador Silveirante?
Pois não, com muito prazer, senador Amaldi.
Eu quero me associar ao pronunciamento de Vossa Excelência, senador Silveirante, e cumprimentá-lo por defender um princípio federativo, por defender o que existe por lei complementar, e hoje pretende-se, por uma resolução, retirar esse direito. E aí, inclusive, o nosso senador Ricardo Ferraço, da CCJ, está levantando a inconstitucionalidade dessa resolução, que, de um certo modo, o governo pensa em tirar dos estados esse direito. É o único instrumento que os estados detêm para poder criar um pouco de desenvolvimento nos seus estados para desenvolver a descentralização, como o Goiás, aliás, muito bem vem usando. E explodiu Goiás por ter a coragem de aplicar isso, para buscar esse instrumento que é dos estados, para trazer o seu desenvolvimento e assim criar produto, emprego e renda e desenvolver. Acontece a mesma coisa com Santa Catarina, com o Espírito Santo e outros, o Pará, que fortaleceram os seus portos, motivando com uma certa isenção, usando o privilégio do ICMS, que é característica, um dos únicos instrumentos, ferramentas que detém para fortalecer portos. E assim nós fizemos também em Santa Catarina. É claro, como diz Vossa Excelência, todos concordam em sentar para criar um novo Pacto Federativo, que está concentrando. Se abolir esse princípio que é direito dos estados, nós vamos criar um Estado unitário, a União unitária, e vamos privilegiar como veio o passado. Vamos centralizar tudo. Por isso, os nossos cumprimentos, se abrirmos mão do debate neste grande tema que nós temos que discutir harmonicamente entre os representantes dos estados de todo o Brasil.
Muito obrigado, senador Cacildo Maldami. E nós provamos, Santa Catarina, o Espírito Santo e Goiás, que ninguém perdeu, todos ganharam nessa história. Nos últimos 15 anos, ninguém perdeu renda. E se não fosse assim, Santa Catarina, Goiás e o Espírito Santo estariam numa situação deplorável. Muito obrigado pela sua parte, senhor. É preciso rever o Pacto Federativo e estabelecer, de fato, mecanismos compensatórios para que o desenvolvimento do Brasil seja mais equânime e permita aos entes federados agregarem valor a produtos primários e estabelecerem indústrias de transformação. Um Fundo Nacional de Compensação seria uma excelente alternativa, mas só isso não basta, porque ele compensa apenas o que se arrecada. Mas e os empregos? Como é que ficam? Que num determinado momento as empresas vão migrar. Então precisa se pensar. Tememos que nessa questão dos incentivos fiscais preempodere uma análise pontual e imediatista que ignore a complexidade do tema. O nosso repúdio ao projeto de resolução 72 de 2010. Baseia-se também na inconstitucionalidade da medida. Pela natureza da matéria que se pretende regular, deveria ser apresentada a proposta de lei complementar e não de resolução, já que se trata de incentivos fiscais e não de alíquotas, como base no grau de sensibilidade das mercadorias. Não é só, senhoras e senhores senadores, ao estabelecer tratamento discriminatório entre os bens nacionais importados em operação realizada no país, o projeto de resolução número 72 infringe o artigo... Já concluo, senhor presidente. Não infringe o artigo 152 da Constituição Federal. Por quê? Porque é vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecerem diferenças tributárias entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradas vezes entendido serem inconstitucionais discriminações internas. Tanto é que julgou como inconstitucional o estabelecimento de alíquotas diferentes do IPVA para veículos nacional e importado. Com certeza, caso o projeto Resolução 72 venha a ser aprovado, corre-se o risco de constitucionalizar a discussão com ações diretas no Supremo Tribunal Federal. Ademais, haveria violação dos princípios que regem a prática do comércio internacional, consagrados pelo GATT 47, incluídos no Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio das Uniões. Trata-se do princípio geral de não discriminação que dá ao produto estrangeiro o mesmo tratamento e vantagem concedido ao produto nacional similar. Senhora Presidente, entendo perfeitamente a preocupação do nobre senador Jucá e tentar regular a matéria de extrema importância para o desenvolvimento do Brasil, mas me permito nessa tribuna reafirmar a convicção de que dessa questão se insere em outra maior, o estabelecimento de uma política de desenvolvimento regional e de um fundo de compensação dos estados. Eu agradeço a gentileza do tempo extra e espero que o bom senso venha a prevalecer. Muito obrigado, senadora.